Só para, de verdade, nós queremos entender um pouco a situação, por exemplo, do que está se passando no município de Tomboá. O pai de uma criança que veio a público denunciar, portanto, a violação de sua filha muito recentemente, portanto, encontrou-se com o presumível autor da violação da filha e, obviamente, sofreu alguns insultos e ela não resistiu e tentou, portanto, atirar-se contra o indivíduo. Infelizmente acabou por partir, portanto, os vidros do carro. Mas a polícia parece estar mais do lado do indivíduo que violou a criança do que propriamente do lado da justiça. Qual a explicação que se pode dar isso, já que o seu padre vive aí no Tomboá e é a reserva moral? E homem atento contra tudo que se passa realmente no município do Tomboá.
Sim, de facto, muito obrigado por este momento que nos dá e essa oportunidade. É que, de facto, eu também já extravasei o problema. Porque há bom tempo atrás ouviu-se sobre essa questão do presumível estupro do senhor relativamente à miúda, de 13 anos. E segundo aquilo que diz o direito, nós fomos um pouco leigos, desde 14 anos para baixo, a lei não pode ser, a justiça não pode ser branda, deve ser dura. De 15, 16, aí a outro percurso. Mas nesse caso específico, os pais, principalmente o senhor, que ele faz parte dos órgãos de defesa e segurança, foi confrontado com isto. É uma pessoa vistosa, está lá na metade do serviço do Estado, da segurança. Ele depara-se com o visto com a filha dele. Ele foi ao hospital, fez as tramitações próprias, e o senhor, há um tempo, esteve ausente. Volta, naturalmente, assim, não sei se deve ter uma apresentação periódica, não sei o que se passa, não estou muito afim. Mas eu dizia, algumas pessoas, algumas entidades do Ministério Público, diziam assim, olha, é um risco que o presumível réu esteja em contato permanente, porque eles vivem nas 200, com as vítimas e os pais que sofrem isso, até porque existe não só bullying nas crianças, também existe bullying nos mais velhos. E é nesse sentido que se um dia vai despoletar uma situação que ele vai agir, isso é um barril de pólvora. E alguns magistrados que eu com quem tratei e alguns novos policiais negligenciaram. Tanto mais que ontem, 19 horas, o pai da vítima e depois a esposa disse assim, padre, nós agimos, já não era possível, eu não consigo olhar para aquele rosto. E depois da forma que ele mentiu descaradamente no tribunal, onde ele esteve. Não pode ser. Afinal, a justiça está onde? Eu até iria mais. Mas, ouvindo o seu padre ter nos aconselhado a abrandar, parei. Mas o mais espanto é que eu disse assim, para evitar certas coisas, deixe o homem livre, porque se vocês, a força que vocês tiveram de prender o senhor e de mantê-lo nas condições que está, todos os dias a mulher tem de sair, desde ontem até hoje, a mulher tem de sair das 200 para a polícia, 200, e sem ninguém estar ao lado, significa que aqui em Angola o crime compensa. E se compensa, não sei que tipo de Estado de Direito nós estamos a construir. Não sei se é um Estado político que vai acabar na ditadura ou um Estado democrático que preserva a vida.
Seu padre, e como é que a sociedade encara, portanto, este facto? Uma criança de 13 anos é estuprada. Os órgãos impávidos e serenos, portanto, não avançam com a detenção ou então a privatização da liberdade, portanto, do suposto delinquente.
A questão que se coloca é o seguinte, nas 200, eu considero aquela 200 como um quilamba. Lá é lugar mais de dormitório, porque lá não tem nenhum, fora a escola que está lá. E não há serviços. Os pais passam todo o dia na cidade. Ele deparou-se disso, conforme se diz assim. Aquilo que se passa na sua casa, você sempre é o último a saber. O pai ouviu os uns até que ele depois foi confirmar. Eles gostariam que aquilo fosse imediato, como diz assim, é um termo que se utiliza, encontrar o homem em cima da filha. Impossível. Por quê? Porque eles trabalham na cidade, a mãe pode não trabalhar, mas as crianças vão brincando. E o senhor é adulto, ele sabe como fazer o jogo. E esse argumento que alguns vão utilizar, de meter o que aconteceu ou não aconteceu, mas é porque o crime já passou. Não, a questão se coloca é o seguinte, mete a criança de frente ao senhor, faça a cariação e saber-se-á, pois psicólogos, sociólogos, essas pessoas vão interpretar, os criminalistas vão interpretar, e dão a utilizar esse argumento para deixar a pessoa fora. A questão não é a pessoa fora só, é o próprio risco que essa pessoa também está a correr. Porque as autoridades vão querer agir depois de ver que o senhor foi morto. E aqui em Angola já estamos cansados de mortes. Não é porque ele cometeu aquilo que deve ser morto. Não, devemos proteger as duas partes. E isso é que seja o direito de normalizar a situação das sociedades. Mas a gente não vê isso. Quem está a tornar essa situação mediática é o próprio Ministério Público e a própria polícia. O comandante, não digo muito, porque ele não pode, porque se ele detém algum cidadão, ele detém-se, mas ele não pode depois tirar. Isso já depende do Ministério Público, ou o SIC. O comandante tem as suas limitações, mas os órgãos desse SIC estão a banalizar a situação. E a sociedade do Tomba está apanhando essa lição, porque a justiça, a cultura judicial no Tomba está a começar agora. Agora temos tribunais, procuradoria, porque tudo antes era tratado na mídia. E esta consciencialização jurídica que nós estamos a aprender mal. Porque as pessoas que deveriam nos dar bem, vão nos dar mal. Vão dizer que vale o dinheiro, que vale o poder, que vale a influência. Que vale são as exceções da lei e não a própria linha geral.
Então, nessa altura, é como se diz, portanto, no velho adágio, mais vale absolver o criminoso do que manter o inocente na cadeia.
Sim, porque vale a pena, pelo menos ele é mais velho, alegou que é doente, mas se é doente, que seja doente, ninguém procura doença, mas que seja responsável, evitar atos, porque a lei exatamente está para inibir os nossos impulsos. Por isso é que existe a lei, é para inibir os impulsos. E se deixarmos passar isso, imaginemos ao próprio pai que já sofre há meses, há semanas, porque a filha foi estuprada. Sabe, a filha tem, são 13 anos. A filha já não é virgem. E ele olha para outras filhas dos outros, olha para ele, vê que já não pode exigir muitas coisas no alambamento. Imaginemos o nome dele da forma que passa. A próprio lugar onde ele trabalha, as patentes que ele exibe, quando olha para ele, estão a rir. E eles são os próprios colegas dele, relativamente ao Ministério do Interior. E estão a desfazer essas coisas. É pouco o Ministério Público que deveria estar à frente desse processo. Pouco o Ministério Público tem a obrigação, sine qua non, de proteger todos os menores. Mas nosso Ministério Público aqui em Angola prefere muitas vezes, isso digo mesmo, defender aqueles que já têm do que as próprias crianças que se arrogam defender a realidade das crianças. Não defendem. E estamos a ver os casos do CIDA, há muitos processos aí nos tribunais que nunca se definem, a herança que nunca define, porque são crianças, e o Ministério Público não deixa agir, tipo assim, ninguém pode fazer justiça por mãos próprias, mas em contrapartida fazem justiça por mais invisíveis, deixando que a coisa aconteça. E é um ditado que diz, justiça que demora, vira injustiça.
Nessa altura, Sr. Padre, qual devia ser o posicionamento, neste caso, qual deve ser o posicionamento da justiça? Soltar já, e agora o...
Nesse momento soltaram o pai. Ele já está sofrendo há muito tempo. Eles são dores psicológicas. A mulher, os filhos, há uma desordem. Já não basta a filha que aconteceu o que aconteceu e presume-se que tenha acontecido. Já não basta o pai que, apesar disso, ele pode aplicar a partir do vidro, ele é funcionário público, pague. Dá uma sentença, absconde. Custa. Depois o único escritor de advogado que está lá é mesmo da pessoa que também está a defender o réu. Vai aonde? E vai para o Namib e também outros gastos. Porque aí no Namib, como é o mesmo deserto, muitos advogados também agem mesmo como no deserto. Caçar, como sabemos, um animal que deve caçar só tem 2 horas para caçar. Se ele não caçar aquelas 2 horas e insistir na caça, depois morre. Depois não vai compensar com a presa. E aí na Namib às vezes é isso. A justiça custa muito caro. E dão muitas voltas. Soltam o senhor. Deixem ele em paz. Paga aquilo que deveria pagar. Aquilo que ele causou, que eu também condeno. Mas também vamos entender a questão psicológica do senhor, porque isso foi previsto. Nós agora temos muita dificuldade em ser proativo. Nós somos sempre resilientes e reativos. Só agimos quando trata-se de um partido político que não me gosta, aí a movimentação é de tudo, de todos. Mesmo aquele que tiver esse repouso, não pode ser assim. Nós devemos saber que, de facto, devem soltar o senhor, depois de soltar o senhor, devido aos custos, e buscar o agressor, o presumível réu que tenha cometido, se possível pedir a ele, já que está isso, para sair daquela localidade, enquanto a tramitação normal vai acontecendo. Agora, todos os dias, quando me deparar com um assassino presumível, como é que eu fico? Eu sou humano, as pessoas são humanas.
Muito obrigado, Sr. Padre. Olha, essas eram declarações, portanto, do Padre Verdete Ribas, em relação a este caso bastante polêmico no município de Tomba, onde um pai de uma menina de 13 anos de idade foi estuprada por um indivíduo de 64 anos de idade. A justiça atrasa e, como sempre, tem atrasado. Olha, o pai, ao encontrar-se, portanto, com este mesmo indivíduo, teve que se atirar contra este, mas ainda foi ofendido pelo mesmo indivíduo que estuprou a filha. E ao atirar uma pedra sobre o carro, a viatura, partiu os vidros e a polícia foi mais fácil de ter o pai da criança do que de ter aquele que estuprou a criança. São casos que vamos acompanhar e para já o Namibe fala a verdade, a voz da América. Já esteve no Tomba, ouviu a criança e esta confirmou que foi estuprada por 3 vezes. Numa zona escura e várias pessoas deram conta. E a menina foi levada para o hospital, fez os testes e provou-se de facto que este adulto, 64 anos, estuprou mais de 3 vezes a menina de 13 anos de idade. Armando Chicoca.